Fast Moving Consumer Goods. Já ouviste falar? A minha convidada deste episódio está a fazer a sua carreira nesta área, que podemos traduzir para português como bens de grande consumo. Uma área em que os fatores-chave são a logística, as operações e o marketing, que é cada vez mais analítico. A Maria tem pouco mais de 4 anos de carreira, mas gera mais de 8 pessoas. Durante o curso, fez 5 estágios diferentes e tem feito um percurso na ABNBev, que começou no programa de trainees, fora de Portugal, mas não muito longe, em Madrid, e hoje é responsável comercial do negócio nas Ilhas Canárias. Nesta primeira parte da conversa, vamos falar sobre a escolha de ir para fora logo no início de carreira, a importância dos estágios, o fim de semana em Maiorca que foi determinante para a escolha do primeiro emprego e o que motivou a decisão pela ABNBev em vez do percurso que se previa de consultoria. Na segunda parte, que será publicada na próxima semana, falamos da progressão de carreira na empresa e das perspectivas de futuro. O meu nome é Diogo Pessoa e este é o 7º episódio do Top Performer Podcast. Olá Maria, bem-vinda.
Olá Diogo.
Acho que és a primeira pessoa que eu entrevisto que é mais nova do que eu e explica muito do teu mérito e do que me fez convidar também. Tenho acompanhado o teu percurso através daquilo que eu acho que é a minha ferramenta predileta, que é o LinkedIn. E tenho partilhado também com outros convidados que uma das coisas que eu mais gosto neste projeto é de facto poder rever caras que já não vi há muito tempo. O objetivo deste podcast é ajudar quem nos ouve a perceber que percursos é que fazem mais sentido para si próprios ou mesmo para recomendar a amigos, familiares, colegas. É algo que tenho recebido muito esse feedback de muitas vezes termos insights interessantes aqui nestas conversas que podem ser partilhadas. Fazemo-lo dando a conhecer o percurso dos nossos convidados na voz dos próprios e tentando perceber também como é que estão a gerir a sua carreira, as motivações que estão por trás destes percursos e das decisões que tomam. E também partilhar um pouco do que são as funções que já tiveste ou que tens atualmente. Portanto, o que eu te pedia era se podias, de forma muito breve, partilhar um bocadinho o teu percurso e depois falávamos um pouco sobre alguns dos momentos mais relevantes.
Claro que sim, e antes de nada, eu queria agradecer-te pela oportunidade, ou seja, top performer, não tenho a certeza se sou, mas fico super contente de partilhar um bocadinho a minha experiência no mundo laboral e desde já também pedir já desculpa ao meu pai e à minha mãe, porque se ouvirem isto e eu der um pontapé no português, a vida de imigrante é super complicada e que tenham pena de mim.
Já reparei isso nos e-mails que trocámos, já tens o dicionário em espanhol, é engraçado.
Exatamente, é uma vergonha. Pois bem.
Não, é bom. Nos dias de hoje, de globalização, é importantíssimo.
Sim, mas manter as raízes também é importante e, portanto, claro. Vou tentar ao máximo corresponder às expectativas. Mas nada, ou seja, como dizias, eu estudei sempre num colégio até aos 18 anos. Depois optei por seguir o percurso académico de gestão. Minha família era um bocado a ovelha negra, para ser sincera, porque a minha família é toda de ciências e houve sempre esta parte de não entender muito bem o que é que fazia um gestor e como é que uma pessoa de ciências que pode ser um gestor não pode ser uma pessoa de ciências, portanto, porque é que eu ia para este mundo, mas realmente para mim tinha todo o sentido, atendendo à praticalidade da tipologia de trabalho que eu imaginava algum dia ter. É uma carreira que eu acho que é super versátil e tinha todas as saídas que eu algum dia podia desejar. Portanto, optei por estudar gestão na Católica, onde fui super feliz e acabei por também ser Teaching Assistant. Depois do meu percurso académico como estudante de licenciatura, optei também por fazer um pequeno Erasmus no Instituto de Empresas IE em Madrid. Depois, para mestrado, optei por enfocar-me um bocadinho mais na área de tecnologia e inovação, fazendo um double degree com uma parte também na Católica e outra parte na Bocconi em Milão. Desde que terminei os meus estudos, entrei numa empresa de Fassmann Consumer Goods, uma das principais empresas cervejeiras do mundo, que se chama AB InBev, e é onde estou feliz há 4 anos, quase 4 anos e meio, e é um bocadinho a minha experiência curta no mundo laboral, para ser sincera.
Sim, a verdade é que eu senti, quando vi o teu percurso, que tu começaste, de alguma forma, o mundo laboral ainda bastante no decorrer do curso, não é? Ou seja, tu tiveste vários estágios e também procuraste aquela experiência internacional, não é? Uhum. Através de, como estavas a descrever, através da IE e da Bocconi, portanto, tanto na licenciatura como no mestrado, procuraste também ter essa experiência internacional. E isto é o que eu gostava de perceber também, para começarmos, se isto tinha assento um objetivo também, já estavas a pensar naquilo que poderia ser uma carreira internacional, também aquilo que tu pensavas para a progressão de carreira?
Sem dúvida. Uma coisa que a minha mãe sempre me disse desde pequena é que era uma cidadã do mundo. E acho que atendendo um bocado às aspirações que tinha a nível de qualidade de vida, de aprendizagem, de oportunidade de crescimento, eu percebi desde muito cedo que é verdade que tinha, e não podia queixar para nada, de uma qualidade de vida bastante boa, mas que essa qualidade de vida vinha por obra e graça do Espírito Santo, mas também dos meus pais, obviamente.
Exato.
E que algum dia eu tinha de conseguir prover-me da mesma qualidade de vida, e para tal provavelmente seria necessário pelo menos ir uns tempos para fora, e acho que foi o despoletar desta minha necessidade de ir para o estrangeiro. É verdade que neste caso países muito próximos a Portugal, muito parecidos com a cultura portuguesa, mas que realmente me deram tanto esta aprendizagem e este saber estar com culturas diferentes, não lidar com a diversidade, e que me permitiram logicamente depois conseguir estar dentro de uma pequena hit list que as empresas acabam por fazer com rankings de escolas, e chegar a certos programas que podemos hipoteticamente falar mais ao largo da entrevista.
Não, claro. Mas tu achas que a atratividade do estrangeiro vem de uma componente mais salarial ou daquela lógica de maior progressão de carreira? Ou os dois?
Eu acho que há uma parte que é matemática, não é? Ou seja, países maiores vão ter mais oportunidades porque têm mais variedade de opção, não é? E portanto, a oferta laboral tende a ser maior. E depois há outra parte que também é cultural, não é? Ou seja, há culturas onde, por exemplo, a idade não é um fator tão determinante para a posição que tu podes ter ou não, é muito mais, pois, o resultado que tu podes conseguir entregar.
Sem dúvida.
E por isso eu acho que, combinado com o fator económico, não é? Ou seja, o aspecto salarial associado a certas posições, mas este fast pace não atado a uma certa idade é algo bastante atrativo em alguns países estrangeiros, não é? Portanto, eu acho que sim.
Ok. E em termos de mestrado, ou seja, tu fizeste a licenciatura na Católica com aquela vertente de Erasmus no IE, mas depois, quando foste fazer o mestrado, estavas a falar do double degree. E no fundo, aqui cruzava, este double degree cruza aqui duas vertentes, não é? Empreendedorismo e inovação. Portanto, tu já tinhas aqui um perfil, ou já demonstravas aqui um perfil de querer pôr as mãos na massa, de alguma forma, não é? Ou seja, muitas vezes as pessoas que saem de uma Católica, de uma Nova, têm uma orientação mais financeira, banca, consultoria, etc. Mas tu querias pôr as mãos na massa, posso dizer isto assim, é verdade ou não?
Sim, eu acho que sempre procurei coisas que me interessassem, ou seja, onde eu conseguisse realmente mostrar o meu X-Factor. Acho que está muito bem as pessoas trabalharem nos seus defeitos, mas realmente onde tu vais destacar a largo prazo são nas três características que te fazem diferente dos demais, não é? E no meu caso eu acho que a parte operativa, ou seja, de fazer as coisas acontecer, de ser ágil, pôr produtos no mercado, é algo que me caracteriza, e portanto tinha todo o sentido esta parte mais de empreendedorismo. E depois está também o facto de centrar o teu percurso académico ou as tuas aprendizagens em temas que são interessantes e relevantes a largo prazo, não é? Portanto, esta parte também mais na Bocconi de programação, de tecnologia, é algo que também aspirava bastante, por poder estar um bocado up to date com as trends do mercado.
Boa. E aqui relativamente à parte dos estágios, portanto, tu fizeste, eu fiz aqui as contas, 5 estágios durante o teu percurso académico, certo? Acho que não é muito comum, mas é muito interessante. Tu fizeste um de recursos humanos, portanto, na área de recursos humanos numa empresa de telecomunicações, fizeste também em marketing noutra empresa de telecomunicações, em marketing também, numa consultora de gestão em Madrid, de alguma forma, ou seja, cruzar ali consultoria com marketing, e depois também naquilo que muitos consideram ser uma das escolas do marketing, que é o Unilever. Não é? Acabaste por fazer também um outro estágio em consultoria de gestão, também aqui em Lisboa. Portanto, aqui eu diria que o objetivo, provavelmente, acho que é o que todos pensarão, foi experimentar várias áreas, vários setores, aqui um bocadinho mais ligado ao marketing, mas querias saber o que gostavas ou não, foi este o objetivo? Tinhas outras ideias em mente quando fizeste os vários estágios?
Eu acho que quando buscava estágios, pensando no passado, não é? Centrava-me em três objetivos. Um deles, talvez o pensar, vou fazer isto tantos anos, que tenho de escolher o que realmente me faça feliz, não é? E, portanto, como eu não tinha nem sequer ideia do que é que eu gostaria mais num futuro, quanto mais experimentasse, mais ou maior seria a probabilidade de acertar, não é? Portanto, essa vontade de descobrir um mundo laboral. Depois tinha também esta necessidade de maximizar as minhas possibilidades no mundo laboral, não é? Ou seja, sabemos que hoje em dia a quantidade de pessoas formadas em altas escolas é tão grande e a capacidade de cada um autonomamente aprender coisas online é tão grande que realmente eu queria tentar conseguir um perfil sólido que mostrasse certa madurez no momento de entrar já ao mercado de trabalho. E acho que foi um bocadinho este o pensamento, ou seja, conseguir maximizar por um lado e depois eu ter esta clareza de entendimento do que realmente gostava e em que realmente era boa e em que realmente podia contribuir para um negócio. E digo que foram 5 porque foram 5, não têm de ser 5 e não é quem faz mais ganha, não? Claro. Ou seja, acho que também não é por quantidade, mas sim que acho que são experiências super relevantes, que se não são no mundo tão, no núcleo tão fechado de empresas grandes, pode ser perfeitamente qualquer outro tipo de experiências, ou seja, acho que qualquer experiência que te obriga a ser maduro, a resolver problemas, a partilhar experiências com os demais, faz com que tu percebas quais são os KPIs mais relevantes, quais são as grandes preocupações, quais são as formas de trabalhar em equipa que te vão depois ser super relevante no mundo laboral, ou seja, digo...
Sim, sem dúvida. Eu ia perguntar, Maria, desculpa.
Não, para nenhum.
Mas eu ia-te perguntar exatamente isso, que era, algumas pessoas vão-te conseguir estes estágios em grandes empresas, empresas de referência, quem talvez por várias razões não o consiga, é relevante ainda assim ter uma experiência... Durante o curso, essa é a tua mensagem, certo?
Totalmente, ou seja, graças a Deus eu tive pessoas que confiaram em mim e surgiram estas oportunidades, mas acho que hoje em dia é tão fácil, ou seja, vender bolas de bolinho na praia, ser monitor de um campo de férias, montar um evento para uma ONG, há tantas, mas tantas coisas para fazer e apoiar, que qualquer esta experiência é válida, o importante é saber realmente ao final do dia que a aprendizagem se está a tirar de cada experiência. Pelo menos é a minha opinião.
Não, sem dúvida, acho que faz todo sentido. Ótimo. E olha, destas experiências de estágio, há alguma aprendizagem que tu destaques? Houve aqui algo que foi marcante para aquilo que foi depois o teu plano de carreira?
Eu acho que sim. Acho que quando tu fazes um estágio, aprendes sempre várias coisas. Ou seja, a primeira de todas, a cultura empresarial. Não só como é a empresa, como falam as pessoas, qual é o ways of working da forma de trabalhar, mas também do's and don'ts, ou seja, coisas que gostas, coisas que não gostas, se montasses a tua empresa, como é que seria. E quanto mais varias a nível de cultura empresarial, mais notas a diferença e impacto que essa tem na forma depois e resultados dos seus trabalhadores. Portanto, a cultura empresarial eu acho que é um ponto super importante. Depois o segundo é conhecimento específico da função que estás a fazer e da área e departamento onde trabalhaste, ou seja, volvemos ao tema dos KPIs, projetos, frameworks, problemas, soluções, ou seja, tudo o que tu tens de lidar com ao fazer certas tarefas e que acabas por trazer para projetos futuros, incluindo em outras empresas. E depois eu acho que a terceira parte, que é a mais importante de todas, é realmente o capital humano que tu levas dessas experiências. Ou seja, eu ainda hoje não me esqueço, por exemplo, da Ruth, da Sapo, que me dava imensa responsabilidade, mas ao mesmo tempo liberdade, sabes? Ou seja, faz o que quiseres, mas ao final do dia eu quero isto feito. Ou, por exemplo, da criatividade do António, da Maria e da Tânia, quando geriam a Magno na Unilever e os eventos da Corneta, ou seja, coisas fantásticas. Ou também...
As primeiras experiências acabam por marcar, não é? E as pessoas que delas fazem parte.
Ou seja, lembro-me também na Hallenberger, o Diogo e o Francisco, esta clareza de pensamento, esta fortaleza analítica para conseguir entregar os projetos era tão grande, ou seja, que no fundo tu ficas com isso, ficas com o capital humano das pessoas que te ensinaram e que tu levas contigo para todas as experiências que tenhas.
Boa, sem dúvida. Olha, vamos avançar aqui se calhar para o início de carreira, o teu início de carreira. Tu contaste-me, quando estávamos a preparar este podcast, contaste-me que tiveste aqui uma experiência inicial com a Abimbev, ainda na licenciatura. Portanto, como tu disseste, tu fazias parte da hit list deles ligada à IE e à Bocconi, não é? Portanto, o facto de teres tido estas experiências também te permitiu estar no radar de empresas como a Abimbev. Podes partilhar um pouco da experiência desta abordagem que existiu e no que é que resultou de alguma forma?
Totalmente, foi um pouco loucura, mas a verdade foi exatamente essa. Ainda quando eu estava a estudar a licenciatura, já... sabendo que ia para a Bocconi, naturalmente escrevi no LinkedIn, ou seja, Master in Bocconi, e o que a empresa fez foi, nesse momento, tinha como dentro da Universidade de Italy, tanto a IE, onde eu tinha feito Erasmus, peço desculpa, e como já tinha também o nome da Bocconi, surgia em dois matches, e como surgia em dois matches, eles o que fizeram foi, tinham um headhunter externo, que basicamente escrevia a 80 talentos da Europa, oferecendo um fim de semana totalmente grátis em Maiorca, sem sequer dizer qual era o nome da empresa, nós só tínhamos de ir e basicamente esse fim de semana serviria para, obviamente, dinâmicas de grupo, entrevistas, atividades como desportos radicais e era uma oportunidade exato, para brutal. Que os alunos conhecessem a cultura da empresa e a empresa... tentasse recrutar esse talento e realmente foi a partir desta loucura.
Mas como é que tu, Maria, desculpa, como é que tu confiaste nesse headhunter? Ou seja, não conhecendo o headhunter antes, não sei se era o caso, mas não o conhecendo antes, parece uma situação assim um bocadinho fora do normal. Ou tu já sabias que isto era prática de algumas empresas semelhantes?
Eu sinceramente desconhecia, ou seja, o convite vinha por um headhunter externo, ou seja, nem sequer dizia o nome da empresa. O que eu fiz nesse momento foi, obviamente, procurar na internet, ou seja, se era uma prática comum de empresas. Descobri, por exemplo, que a Deloitte, em certo momento, também fazia este género de eventos. E depois comunicar a várias pessoas, como, por exemplo, o Departamento de Carreiras da Católica, à minha família, que era algo que eu gostava de fazer, mais que nada para que as pessoas soubessem onde, se me acontecesse alguma coisa, onde é que eu estava. Logicamente não é tão...
Sim, já agora.
Não é algo tão comum, mas sim que achei que valia a pena e obviamente com devidos riscos planeados, optei por ir e fui e realmente foi uma experiência inacreditável, porque no fundo são... 80 pessoas juntas, de culturas totalmente diferentes, a viver uma experiência totalmente grátis e totalmente louca. Eu tomava pequeno almoço com, por exemplo, o senior manager de Budweiser ou com o VP de finanças e, portanto, tudo isso eram experiências tão novas e tão enriquecedoras.
Ou seja, eles juntavam top managers com colaboradores da própria empresa e prospects, não é? Que eram vocês que podiam eventualmente vir a fazer parte da empresa.
Isso e isto é, mostrou a cultura real da empresa, porque no fundo tu estavas a tomar o pequeno almoço e já nem te conseguias discriminar se a pessoa era EVP de finanças ou se era o aluno alemão que tinha vindo. Ou seja, realmente isto demonstra a cultura horizontal da empresa onde hoje em dia ainda trabalho.
E satisfeita já por si. Boa. E olha, isto teve impacto certamente na forma como tu percepcionaste a Abimbev, certo? Tu estavas a falar da cultura, ficou muito claro que para ti podia ser, no futuro, um destino possível.
Totalmente, eu vou ser super sincera, eu originalmente estava super focada em ir para consultoria, como a maioria dos meus colegas a nível de estudo, e portanto pensei, ok, quando eu termino o mestrado, que nesse momento ainda estava a começar, vou-me candidatar à consultoria e à IBNBEV, porque realmente deu-me esta oportunidade e acho que a cultura tem tudo a ver comigo. Acho que sim, que depois a opção por IBNBEV veio mais tarde.
Ok, boa. Portanto, tu nesta altura, quando terminaste, portanto isto foi em licenciatura, mas depois tu ainda continuaste o mestrado, foste para a Bocconi, depois estavas a terminar, e quais eram as perspectivas sobre o mercado? Como é que tu vias o mercado? Estavas a falar de consultoria, portanto, quais eram os caminhos que tu pensavas e o que é que acabou por determinar a escolha, para além deste fator cultural, já percebemos, sem dúvida, foi. Mas como é que foi aqui o processo? O que é que tu foste sentindo e como é que tomaste a decisão?
Ok, então, depois de eu terminar o mestrado, quando já estava à procura da minha primeira experiência laboral em full, logicamente, como eu tinha dito, que o meu objetivo primordial era a consultoria, candidatei-me, logicamente, a todas as conhecidas, não? McKinsey, BCG, as Big Four, Bain, ou seja, todas e mais alguma. E realmente o que eu senti é, realmente gostava imenso e preparei-me imenso, li todos os livros que era necessário ler, respondia segundo todos os frameworks que tinha de entender.
Há imensa informação do Google de como é que deves nail a interview de consultoria.
Exatamente, mas o que eu senti foi justo isso, ou seja, enquanto para as entrevistas de consultoria eu ia quase overprepared, sabes? Ou seja, com todos os frameworks na cabeça e sabendo o que é que eu tinha de responder, quando e by the book, para as entrevistas da IBNBEV, logicamente preparei-me, mas ia muito mais, ok, eu quero ser a Maria, quero responder como Maria e quero dar a minha opinião 100% pura e dura do que eu faria em certas ocasiões ou para solucionar certos problemas. E acho que esta abertura e esta capacidade de perceber que quanto mais natural era, mais ou melhor o processo ia encaminhado, foi quando eu comecei a juntar 2 + 2. Se calhar no meu dia-a-dia eu vou ser mais feliz, podendo ser eu mesma com a minha capacidade de trabalho, capacidade analítica e opinião num estilo de empresas onde tudo está a ser muito mais natural do que numa empresa onde eu tenho de me preparar tanto ou eu tenho de responder segundo certos critérios para poder encaixar. Então foi um bocadinho aí.
Sim, tens que mostrar uma versão adaptada a ti, em que não estás totalmente natural. E portanto, esta decisão acaba por conciliar aquilo que é esta parte da cultura, da felicidade, como estavas a dizer, com uma vertente que também existe, que é da progressão de carreira, próprio até a nível salarial, da dinâmica da empresa. Portanto, isto continuam a ser fatores importantes que tu também vias em consultoria, certo? Mas que também encontras
exatamente,
aqui,
ou seja, eu originalmente pensava em consultoria, porquê? Por aprendizagem, não? Ou seja, normalmente o estilo de pessoas que tu podes encontrar nesse tipo de empresas e também o que te podem ensinar nos primeiros anos da tua carreira, o impacto que podes ter a nível de tens tantos projetos e mudas tanto de indústria que podes ver imensa variedade de problemas e soluções. Valorizava também muito o fast pace, ou seja, normalmente estas empresas de consultoria têm como uma estrutura hierárquica um pouco de upper out, ou seja, muito detalhada, e eu procurava também um bocado isso, e por último que fosse um bocado mutável, ou seja, que eu não ficasse 10 anos a fazer a mesma coisa, não é? E portanto, normalmente estas empresas também estão assim.
Yeah.
O que eu descobri foi que conseguia tudo isso numa empresa como a IBNBEV, aliado ao fator de que a cultura tinha muito mais a ver comigo, muito mais flexível, muito mais horizontal, muito mais informal. E, portanto, eu acho que consegui encontrar o melhor dos dois mundos.
Sem dúvida. Portanto, este processo de recrutamento para a ABNBEF, destacas algo interessante. Portanto, este processo foi, à semelhança, teve ao nível daquilo que foi a experiência Maiorca ou não?
Acho que foi um processo mais standard, ou seja, um bocadinho mais parecido com, talvez, os que eu fiz, talvez telecomunicações e faço-me consumer goods, ou seja, 9 etapas. Acho que, se calhar, o que se calhar eu destacaria é a fase final, porque é brutal. Ou seja, já quando estás na fase final, tens o que nós chamamos internamente o final panel, onde entras numa sala, por exemplo, 4 candidatos, e do outro lado da sala estão 4 VPs da empresa, a nível europeu, não é? E, portanto, basicamente tens aí uma sessão de...
tipo apresentar algum case? Ou...
Não, é simplesmente uma conversa informal, onde os VPs, por exemplo, está o VP de marketing, o VP de finanças, o country head da Bélgica, e onde eles aproveitam para fazer um bocado perguntas a nível cultural, perguntas a nível circunstancial, ou seja, nesta situação o que é que farias, ou seja, problema barra solução, e também muitas outras perguntas que durante o processo não ficaram claras referente à tua pessoa. Por exemplo, se uma pessoa não demonstra uma capacidade analítica muito grande, podem perguntar coisas como quantas pessoas cozinham com Lef, que é uma das nossas marcas, em Espanha, sabes? Ou coisas assim. Mas é muito divertido, porque basicamente...
Mas isso era daquelas perguntas, desculpa já agora, isso era uma daquelas perguntas para fazeres uma espécie de proxy e testar a forma como tu pensas, ou era mesmo para saberes mais ou menos o número?
Não, totalmente, é a típica pergunta de consultoria para ver a tua forma de raciocínio, não é? Mas são perguntas super variadas, é um bocado tipo chute de perguntas e respostas, e eu acho que o mais importante de tudo é porque depois, detrás de ti, de onde te sentas, estão pessoas analisando tudo. Analisam a forma como falas, a forma como te sentas, a forma como dás prioridade ou não dás prioridade aos demais, sabes? Ou seja, é um bocado tipo...
Parece um teste à pressão.
Eu acho que é totalmente, e é também muito característico da nossa empresa, porque tu podes, com 1 ano de experiência, estar a falar com o VP de Finanças, efetivamente. Portanto, eu acho que é super importante passar por esse teste de pressão, como justo mencionavas.
E achas que isto reflete também um pouco o que se procura naquilo que chamam os programas de trainees? Ou seja, há de ser uma espécie de um programa semelhante, não é? Portanto, grandes empresas têm tomado este caminho de criar estes programas que muitas vezes parece quase um fast track para liderança, não é? Para a liderança. Isto foi um dos fatores que te atraiu também nestes programas? Pesou na decisão também?
Totalmente. É muito mais fácil crescer dentro de um programa de... É mais fácil e não é. Ou seja, agora, se quiseres, justifico um bocado a minha indecisão na resposta. Mas é, ou seja, é mais linear, por assim dizer, uma progressão dentro de um caminho, dentro de um programa de trainees. Porquê? Porque um programa de trainees normalmente é um processo, outra vez, up or out, onde se tu entras como trainee, ou seja, cada ano, por exemplo, na ABNBEF, entram 48 a 50 trainees na Europa. E o que se espera destes 48 a 50 trainees na Europa é que em 5 anos sejam senior manager, o que nós chamamos mais ou menos um banda 5. Portanto, basicamente, se tu não tiveres a crescer cada ano e meio dentro da empresa, não vais chegar. E, portanto, se não vais chegar é porque não serviste. E é normal que a empresa tome estas rédeas tão, tão curtas, porque, no fundo, o nível de formação, o nível de acesso à informação, o nível de networking, o nível de stakeholder management que tu vais ter como trainee é muito superior ao de qualquer outra pessoa que entrou por um processo que não seja trainee. Portanto, eu acho que é super justo que, se te dão mais, tu também tenhas uma maior responsabilidade de crescer mais
rápido.
Sem dúvida,
também concordo plenamente com isso. Eu acho que isso é aquela perspectiva que, de facto, vem de consultoria da Pour Out, como estavas a dizer, e que muitas vezes nas empresas daquilo que nós chamamos de indústria não acontece tanto, não é? E, de facto, não permeias tanto quem tem um bom desempenho, e acabas, por vezes, também por não penalizar quem não tem um desempenho tão bom, não é? E de facto haver essas características, essa forma de gerir as pessoas ao longo do seu plano de carreira também justifica um pouco esta oportunidade de progressão, uhum. não é? Ou seja, a oportunidade de progressão que existe muitas vezes nas consultoras também deriva desse uhum. modelo.
Totalmente, e vou ser o mais sincero, ou seja, não há um caminho melhor que o outro, porque cada pessoa é muito diferente. Ou seja, eu digo sempre, se queres um trabalho das 9 às 5 e trabalhar dentro de tu job description, não entras em trainee, vais ser massacrado. Ou seja, uma pessoa que entra nestes programas e deseja esta progressão e tem ambições de crescer tão rápido, não pode estar à espera de um trabalho de 9 às 5 nem de viver dentro do seu job description. Tem de fazer sempre mais além e extra mile. E sempre retar, ou seja, sempre challengear tudo e mais alguma coisa e melhorar processos para a companhia, porque no fundo é por isso que também tens um salário mais alto, é por isso que também tens acesso a mais formações. É um bocado, outra vez, o carácter justo.
Tu entendes o porquê das exigências que te fazem, não é? Isso é importante para o alinhamento entre colaborador e empresa, de alguma forma.
E também para justificar as diferenças com os teus companheiros de trabalho, não
é? Meus caros, a experiência da Maria na ABN Bev mostra que há programas de trainees que são, de facto, muito interessantes. Deste episódio, eu retiro estas três mensagens. Primeira, que o mercado de trabalho estrangeiro é um oceano e o nacional é quase como se fosse uma praia fluvial. Há vantagens em ficar em Portugal, há vantagens em sair, mas apesar de ser óbvio que no estrangeiro há mais oferta e também mais procura, certamente haverá mais opções que se enquadram no que nós idealizamos para uma empresa e função. Segunda, fazer vários estágios durante o curso ou início de carreira é uma das formas de conhecer várias funções, mas também de conhecer a cultura empresarial, o que ajuda a perceber se existe alinhamento ou não com a cultura em que nós pretendemos trabalhar. Terceira, se a progressão de carreira é importante para ti, poderá fazer sentido escolher uma empresa e uma área em que o modelo de gestão de talento seja bastante claro e em que as pessoas tenham uma evolução rápida. Os programas de trainees são geralmente uma alternativa às consultoras para aquilo que é um programa de evolução relativamente linear. E vocês, têm comentários, dúvidas? Se tiverem algum comentário ou dúvida sobre o episódio ou o percurso da Maria, partilhem por favor na página de LinkedIn ou Instagram do Top Performer. Gosto muito de receber o vosso feedback, por isso interajam e já agora partilhem com quem estas conversas podem ser úteis. Até para a semana.